Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Atriz, diretora, produtora e empreendedora cultural. Dulcina de Moraes, um dos maiores ícones do teatro brasileiro, deixou uma obra inesquecível e influenciou grandes nomes da nossa dramaturgia. Também teve papel decisivo na profissionalização do setor e na formação de várias gerações de artistas. Deixou como legado ainda um complexo cultural e educativo no centro da capital do país, mas que hoje agoniza e pede socorro. A trajetória dessa mulher visionária e a luta para manter vivo seu sonho, você acompanha a partir de agora na reportagem Dulcina de Moraes, Teatro, Educação e Herança Cultural. Uma produção Rádio Senado.
Uma vida dedicada ao teatro. Quem conviveu com Dulcina de Moraes diz que era até difícil separar a pessoa real de suas personagens. Parecia que ela estava sempre em cima do palco. Aliás, foi assim desde que ela veio ao mundo. Filha do casal de atores Átila e Conchita de Moraes, Dulcina nasceu em fevereiro de 1908 na cidade de Valença, Rio de Janeiro. E a cineasta Glória Teixeira, diretora do documentário Dulcina, ganhador de 4 prêmios Candango no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 2019, conta como foi.
Foi uma coisa incrível. A Conchita entrou em trabalho de parto enquanto estava no palco. Chegando no hotel, o hoteleiro recusou, dizendo que o hotel não era hospital. A Condessa de Valença recebe a trupe toda numa casa e a criança nasce ali com a plateia enorme que estavam assistindo, né, aquela apresentação, e foi para lá seguindo a trupe, e a plateia já aplaude Dulcina no momento em que ela nasce. Então ela já nasceu, como dizia ela mesma, num palco.
Seria mesmo difícil fugir do destino que parecia traçado. Dulcina sempre esteve sobre o palco. Aos 15 anos, protagoniza a peça Travessuras de Berta, pela Companhia Brasileira de Comédia. Aos 17, entra para a Companhia de Teatro de Leopoldo Frois e se destaca atuando em comédias, dramas, montagens de época e de textos clássicos mundiais. Em 1933, com a peça Amor, de Oduvaldo Viana, consagra-se como a grande atriz que era. Ali, já estava casada com Odilon Azevedo, o outro grande amor da sua vida. Secretário pessoal de Dulcina no início dos anos 80 e atual presidente da Fundação Brasileira de Teatro, Gilberto Rios, fala sobre essa relação.
O Odilon era um do dinheiro, era um cara que organizava tudo, né? E o Odilon bancou a companhia dela, que dizia abertamente que era um apaixonado pela diva Dulcina de Moraes, né? Infelizmente, eles não puderam ter filhos, né?
Juntos, eles criaram, em 1935, a Companhia Dulcina Odilon. E a estrela também passou a ter seu próprio teatro, como lembra Glória Teixeira.
E ela, então, ganha de presente, né, do Odilon, nada mais, nada menos do que um teatro, né, que era conhecido como Teatro Regina, lá no centro do Rio de Janeiro, e depois passou a se chamar Teatro Dulcina, que ela vendeu, né, lá no Rio de Janeiro, para vir para Brasília, no início dos anos 70.
Além de tirar do papel vários autores nacionais, a Companhia Dulcina Odilon montou no Brasil pela primeira vez textos consagrados da dramaturgia mundial, como Bodas de Sangue, do espanhol García Lorca, A Filha de Iório, do italiano Gabriele D'Annunzio, Pigmalião e César e Cleópatra, do irlandês Bernard Shaw, entre muitos outros. A gestora cultural Cris Ramírez ressalta a versatilidade de Dulcina de Moraes nessas montagens.
E Dulcina fazia tudo, ela encenava, ela escrevia roteiro, ela cantava, ela desenhava figurino, ela imaginava tudo acontecendo, ela dirigia e ela atuava.
Glória Teixeira destaca que Dulcina era uma artista sempre atenta ao universo do teatro e que ela contribuiu com várias inovações para a dramaturgia brasileira.
Ela viajava muito, né? Ela ia para a Europa, Estados Unidos, ela se apresentava nesses lugares, ela assistia espetáculos e ela ia vendo, né, o tipo de mudança, refletores, ela colocou refletores. As principais mudanças que ainda temos hoje foi Dulcina de Moraes que trouxe para o palco.
Gilberto Rios reforça que Dulcina foi figura de proa na modernização do teatro no país. e que suas produções se conectavam a outros nomes importantes do período.
Ela trabalhou com Pernambuco de Oliveira, né, que é um dos maiores cenógrafos. Os cenários da Dulcina eram cenários megalomaníacos, imensos, né, reais. Pernambuco gostava de fazer esse tipo de cenário. A minha inovação veio junto com o Zembisque. O Zembisque traz a inovação e aí a Dulcina entrou nesse rol de pesquisas, né? Muita gente importante que conviveu com a Dulcina, né? Até o Procópio Ferreira. Então eles estavam juntos, né, naquele período onde o país estava saindo do teatro de revista, né? Ou seja, o teatro de rebolado, para o teatro realista.
A obra de Dulcina de Moraes influenciou uma variedade de artistas que também viriam a se tornar grandes estrelas das artes cênicas no país, como lembra Cris Ramírez.
E ela foi a grande inspiração, né? Nossa, de tantos nomes do teatro: Cacilda Becker, Bebi Ferreira, Antônio Calado, Adolfo Celli, Henriette Monnerieau, Maria Clara Machado, Paulo Autran, Pedro Bloch, Tônia Carreira. Então, quer dizer, ela era isso, ela é o teatro.
Reportagem Celso Cavalcante.
Na próxima parte da reportagem Dulcina de Moraes, Teatro, Educação e Herança Cultural, o empenho de Dulcina pela formação de artistas e a profissionalização do setor no Brasil.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.